Olá, professor, boa tarde.
Oi, Luciana, boa tarde, tudo bem? Como é que está você e os nossos ouvintes da CBN? Tudo na paz?
Tudo certo,
que bom.
Com mais perguntas, né? Lembrando que a gente está transmitindo Finanças Pessoais pelo YouTube, Facebook, Twitter da CBN Maringá, além, claro, do Dial 95,5 FM. Professor, eu tenho mais uma pergunta, porque na terça-feira passada a gente trouxe perguntas de ouvintes, né? Mas faltou uma pergunta para fazer.
Tá.
Né? E é uma pergunta do nosso ouvinte bem interessante. Ele diz o seguinte, ele lembra que na época da grande gripe, da gripe espanhola, né, os historiadores dizem que foram 2 anos, né, 2 anos aí de dificuldades, de pandemia. E ele pergunta se a Covid-19 também for nesse período, se a economia brasileira aguenta.
Olha, nosso ouvinte eu estou ficando, me sentindo desafiado pelo nosso ouvinte, viu, Luciana? Semana passada foram perguntas muito boas, essa também é excelente, na realidade, é pensar na referência da gripe espanhola no início do século XX, é uma boa referência. Imaginar esse tempo de recuperação naquela economia para hoje também é interessante como sendo uma referência. O problema que eu vejo nessa situação só é o seguinte, é que se nós pensarmos em 2 anos que o nosso ouvinte colocou, que naquela época realmente eu fiz também uma avaliação sobre isso e a informação procede, mas é que imagine o seguinte, naquela época a economia girava em uma velocidade, correto? Ela tinha uma dinâmica, nós tínhamos uma indústria que estava ainda nascendo, para ter uma ideia, naquela época automóveis eram as coisas das mais raras do mundo ainda, energia elétrica existia, algumas cidades que tinham, outras não tinham. Então, assim, a realidade nossa no mundo naquela época era outra. O telefone mal estava sendo implementado ainda, as linhas telefônicas transoceânicas, né, estavam sendo colocadas e funcionavam em alguns momentos. As cidades tinham poucas linhas telefônicas para poder falar de uma cidade com a outra. Então, assim, era uma outra dinâmica bem interessante. E naquele tempo, então, que eu quero pensar com vocês sobre isso, a economia girava um pouco mais devagar. Ela funcionava um pouco mais lentamente, né? Vamos fazer aqui um paralelo. Quando houve a crise no Brasil, a crise do mundo, em 1929, lembra da Bolsa de Valores, deu aquele crack da Bolsa de Nova York, etc. Uhum. O Brasil soube da crise depois de 1 mês e meio, praticamente. Quando chegou aqui, uhum, né, os primeiros navios com as pessoas informando que deu problema. Então, assim, a reação naquele tempo era muito mais lenta, mas também a economia funcionava bem mais devagar. Então, o que eu penso é o seguinte, que se na economia que nós temos hoje, na velocidade que nós temos hoje de negócios, serviços e empresas, o tempo for deste tanto, 2 anos, né, dificilmente uma economia no mundo se recupera. Eu acho que nós não podemos pensar num prazo tão longo como esse. Por quê? Porque se naquela época 2 anos era o tempo suficiente, era porque a economia se movia bem mais devagar. Então, se ela ia bem mais devagar, significa, portanto, que 2 anos foram os anos necessários para poder voltar a funcionar. Se nós formos voltar daqui a 2 anos apenas, significa que o desastre em nível econômico e social vai ser muito maior. Então, nós não temos condição, realmente, de esperar que 2 anos aconteçam. Por isso, o papel, certamente, do Estado, né? E aí eu falo Estado como sendo ente, né? Não digo com relação ao governo do Paraná, mas eu falo o Estado, eu falo a cidade de Maringá, eu falo o nosso Estado do Paraná também, eu falo o governo federal, mas tudo isso é importante para poder garantir que a gente tenha uma recuperação mais rápida. Vai ser fácil? Não. Mas certamente, nesse momento, como a gente falou também, alguns negócios já conseguiram demonstrar um certo grau de eficiência na recuperação e poder investir. Então, essas empresas, esses segmentos vão ter um recurso que vai poder realmente colocar no mercado, poder fazer funcionar. E as pessoas não vão ficar esperando fazer bom tempo, né? Vamos falar sobre nossa uma analogia. Esses dias choveu bastante em Maringá, né? Choveu bastante. E ainda assim, eu saí na rua vários dias, né, e também à noite, e eu percebi que ainda que com aquela chuva torrencial, as pessoas não deixaram de sair, porque tinham coisa para fazer. E é essa a motivação que impulsiona, na realidade, não apenas o empresariado, mas também os consumidores, que nós todos temos demandas, temos necessidades, e as empresas estão aí para poder suprir essas demandas. Então, resumindo, 2 anos é muito tempo para recuperar. E se demorar 2 anos, o tamanho do nosso dano em termos operacionais para as empresas, para a economia, vai ser muito grande. Então, tem que ser muito menos que isso.
Ô, professor, mas na época da gripe espanhola, a própria pandemia demorou mais, né? Foi mais lenta para se espalhar pelo mundo.
Exatamente.
E o coronavírus foi em questão de meses, já estava em todo o planeta, né?
Exatamente.
E aí a recuperação vem mais rápida também, né? A gente deu notícia do CAGED que a retomada dos empregos, né? Já tem, o Brasil já está contratando, né? Em julho já houve um saldo positivo de contratações, né?
Exatamente. Isso por quê? Porque as pessoas estão percebendo que alguns setores apresentaram deficiência ou tiveram que se submeter a essa variação na economia, mas outros não vão ficar passivos. Por quê? Porque existem oportunidades. Então, é realmente essencial que as pessoas comecem, sabe, a estar atentas para a demanda. Então, vou dar um exemplo bem, bem interessante sobre finanças aqui na parte de investimento. Para os nossos ouvintes que nos ouvem todos os dias sobre finanças pessoais, sobre economia, né, todas as semanas, aliás, vamos poder se lembrar. Quando a gente fala de investimento, por exemplo, se alguém tivesse comprado um iPhone, vou dar uma marca aqui agora, tá? Não ganhei nada para isso, viu? Né? Mas vamos dar um exemplo. Em 2010, o iPhone 3GS, eu comprei um desse naquela época também, Luciana, e paguei naquela época R$ 1.889, naquela época, esse aparelho. Se eu tivesse comprado as ações da mesma empresa naquela época, hoje eu teria, com aqueles R$ 1.889, um valor de aproximadamente R$ 56.000 na bolsa de valores em ações dessa empresa. Está vendo? Então, quer dizer, as oportunidades estão acontecendo. Então, o nosso ouvinte, ele vai ter a oportunidade de poder avaliar o mercado onde está inserido e ver que se ele tem a demanda daquele produto ou serviço, se ele tem necessidade de comprar um produto, um serviço, aquele segmento de negócio não vai sofrer com a pandemia. Tende a crescer. Enquanto que outros segmentos que ele pode abrir mão de consumo são empresas de investimento que vão exigir um pouco mais de análise, de uma reformulação, de uma avaliação um pouco diferente, um pouco melhor sobre como fazer aquilo funcionar. Porque funcionar vai, só que talvez não funcione mais da forma como funcionava antes. Porque o mercado mudou, porque o segmento mudou. Se tudo isso mudou, a forma de gerenciar e investir também muda. Então, o nosso ouvinte, né, os nossos ouvintes que estão perguntando sobre isso, mantenham-se atentos e podem questionar, podem mandar pergunta. Né, e, por favor, pode espremer realmente, porque quando a gente tem perguntas desse gabarito, dessa qualidade, a gente consegue realmente aprofundar a discussão. Né? Quando o nosso ouvinte questiona se, uma das perguntas que teve semana passada, né, se como que as ações estão subindo e eu tenho desemprego acontecendo, né? Quer dizer, isso tudo é uma demonstração do grau de maturidade das pessoas que ouvem a CBN. E neste momento a gente pode realmente fazer uso dessa maturidade para poder aprofundar, para poder questionar um pouco mais e entender se esses fatores realmente são aqueles que contribuem de verdade para a economia crescer, contribuem de verdade para finanças pessoais dos nossos ouvintes. Isso tudo colabora, né, para poder aumentar em nível de riqueza. Porque está ruim? Está ruim. Mas a pergunta é, vai ficar ruim para sempre? Não pode. Então, se está ruim agora e vai melhor depois, existe aí uma oportunidade interessante do nosso ouvinte estudar um pouco mais sobre investimentos, mercado de ações ou até tipo de negócios para poder garantir que ele ganhe dinheiro. Né? E não é ganhar dinheiro com aquilo que fez mal para os outros, mas é ganhar dinheiro com o trabalho, com a oportunidade interessante que tem agora no mercado. Então, nesse segmento, eu acho que nós temos um campo bem amplo e promissor nos próximos tempos, Luciana.
Quer dizer que se você tivesse comprado ações com aqueles R$ 1.800, hoje você poderia montar uma loja de celulares.
Exatamente. R$ 1.889 hoje seriam R$ 56.000. Eu peguei o valor da ação naquela época e trouxe para agora e o valor é exatamente esse. Legalzinho, né? Legalzinho. Então, fica a dica para o nosso ouvinte. Se ele estiver interessado em comprar um produto ou um serviço, esse produto ou serviço é potencialmente aquele que designa, que indica um potencial negócio, né, de investimento que ele tem necessidade de comprar e que a empresa de onde ele está comprando vai crescer. E se ela cresce, dá dinheiro para todo mundo, não só para a empresa. Então, eu creio que fica bem legal começar a olhar, né, e se essa pandemia afeta um pouco nossos sentimentos, nossas percepções, eu acho que dar um passo para trás vai nos permitir enxergar um pouco mais, de forma mais ampla, o nosso ambiente e enxergar as possibilidades que nós temos no nosso mercado, né? Porque senão, vamos usar aqui um ditado, né? Que às vezes a árvore no nosso nariz nos impede de ver toda uma floresta. Então, realmente, eu acho que dar um passo para trás ou dois vai permitir que os nossos ouvintes enxerguem as possibilidades que estão no mercado hoje e dessa maneira consigam fazer investimentos inteligentes que vão gerar esse resultado para ele no médio e longo prazo.
E isso que é finanças pessoais, né? São escolhas, né, professor?
Exatamente.
Então, você escolheu comprar o celular, né? Do mesmo jeito que...
Se eu tivesse comprado o dobro de ações, eu tinha ficado um pouquinho mais feliz hoje, Luciana.
Mas a gente nunca sabe, né? A gente precisa do celular, é uma escolha.
Exatamente.
Que a gente tem que fazer, né?
E na época era um sucesso. E vamos pensar o seguinte, né? Eu citei uma multinacional de fora do Brasil, né? A Apple... Mas vamos citar a Magazine Luiza, posso citar aqui mais um caso, porque está na mídia, dá para ver. Ela teve um crescimento exponencial no valorizações dela, fantástico, nos últimos 2-3 anos. Assim, gigantesco. Nosso ouvinte pode procurar aí e ver, né, ações da Magazine Luiza nos últimos anos, quanto ela cresceu. Por quê? Porque o mercado de varejo, com todos os percalços, também está crescendo. E quem investiu R$1.000 há 3 anos atrás, hoje possui uma grana legal, né? E eu deixo agora o desafio. Respondam para nós, por favor, na mídia social, na CBN mesmo, nossa coluna com comentário, ou mande por e-mail. Né? Quem colocou R$1.000 há 3 anos atrás na Magazine Luiza, quanto teria hoje em patrimônio? Né? Isso é legal de pensar porque provoca essa busca de informação, esse interesse em saber como o mercado pode responder positivamente para quem está entendendo a direção que ele vai. E ele não pode ir para o buraco sempre, né, Luciano? Não. Buraco não é destino, buraco é passagem, né? Então, foi no fundo e tem que subir novamente.
E daí, quando você analisa esse dinheiro que você investiu lá atrás e chega num ponto que você pode, tem o que fazer com ele, aí você vende as ações e transforma aquelas ações em dinheiro.
É uma opção. Porque o que acontece? Normalmente, você o que a gente chama de realizar o resultado, né? Então, realizar o resultado significa o quê? Vender as ações, vende a ação. Mas vender a ação para comprar coisas é a medida ou a tomada de decisão mais errada possível. Por quê? Porque a não ser que seja uma coisa que esteja num preço muito bom, né? Vamos pensar que um imóvel tem o interesse de investir num imóvel e esse imóvel, que imóvel não é investimento, tá? Mas que o imóvel, né, tendo um preço bem abaixo do mercado, uma oportunidade fantástica. Então ele vai ter um ganho nessa compra. Ok. Mas o ideal seria ele pegar esse valor todo, vender, porque ele já está comprando uma ação que também está no vale, que está embaixo também. Porque se ela está embaixo, significa que ela vai subir. E ele vai fazendo isso dia após dia. Né? E não precisa ser um day trader, né? Alguém que compra ações e vende todos os dias, mas é a pessoa que está focando no mercado e acompanha as ações, acompanha os preços de mercado, acompanha o mercado internacional e começa a tomar decisões que são focadas em aumentar o tamanho desse patrimônio líquido, desse bem que ele possui, né? Porque ele vai dando essas viradas de investimentos e no longo prazo ele transforma um pouquinho, né? Um pouquinho só que ele colocou por mês em um montão, né? Depois de alguns anos, né? Então, assim, o legal de finanças pessoais é isso, porque ele começa a perceber que ter um celular, né, na mão é muito bom, né? Mas daqui a 5 anos, e eu fiz uma simulação, e eu falo muito sobre isso em finanças pessoais, nos cursos de pós que eu falo sobre gestão financeira de empresas, em 20 anos, quem compra um celular de R$5.000 e todo ano vende esse celular para alguém por R$2.500 e põe mais R$2.500 para poder comprar um da nova geração, ou seja, investe R$5.000 agora e R$2.000 a cada ano para poder comprar um novo todo ano, durante 20 anos, nos preços de investimento, a gente fala de em torno de R$300.000.
Nossa.
R$300.000. Então, assim, o mercado financeiro ele é um meio pelo qual o nosso ouvinte começa a se olhar, se reconhecer e perceber que as coisas são importantes, né? Mas antes das coisas, as pessoas, né? Ele, a família, o poder de investimento e de fazer as coisas quando ele pode, como ele pode, é muito melhor. Isso dá a ele a independência financeira, né? Dá a ele a capacidade de dizer, olha, esse ano está tudo confuso, mas minha vida não vai acabar. Né? A gente fala das reservas de investimento. Né? O mundo está confuso, está estranho, está tudo complicado, mas eu tenho meu recurso que minha família não vai sentir necessidade. Aí percebe-se como é importante realmente essa educação financeira e essa visão do nosso ouvinte no longo prazo.
A Receita Federal está pagando a restituição, né, por lotes, então quando esse dinheiro, que é um dinheiro que não tá necessário, não deve estar no orçamento, pelo menos deve ser um extra orçamento, né, pode ser utilizado, né, para comprar ações, quem sabe. Né?
Comprar ações, com certeza, comprar ações. Né? E se as ações não forem, ele não achar uma opção tão boa de ações, então que ele menos quite uma dívida que esteja um juros muito alto. E liquida as dívidas todas, e não faz mais dívida, né? Mania, quando tira o prego, ele sente falta do prego, né? E vai lá e põe o prego num lugar. Então, sai das dívidas e não faça mais dívidas por enquanto.
Tá certo. Professor, muito obrigada, uma ótima tarde, até a próxima.
Ana, obrigado aos nossos ouvintes. Continue mandando perguntas, tá? Tô gostando muito dessa fase nossa, né? Até semana que vem, grande abraço.
Até semana que vem. Para entrar em contato com o professor Daniel Santos, o e-mail é cbnfinançaspessoais@cbnmaringá.com.br.